Oi, gente. Olha só. Chuvarada. Coisa mais gostosa. Muito lindo. Fugir aqui da chuva pelo canto. Delícia essa linda água boa de tudo. Coisa deliciosa essa água gostosa. Ai, ai, ai. Muito bom. É bom demais. Isso. Ó, o estúdio do Dribate. É todo vazado. Hein? Eu só plantei essas trepadeiras a 12 anos atrás e as mantenho amarradas. Elas parecem muito com, por exemplo, uma capela que tem em Montserrat, em Sintra, na região de Sintra, em Montserrat, tem uma capela onde as trepadeiras grossas e centenárias envolveram toda a estrutura de pedra. Eu sempre achei aquela capela de Montserrat linda aí. Fui fazendo uma pequenininha aqui para nós aqui em casa. Muito gostosa e muito linda. Aqui é onde eu fico no Papo de Graça. Hoje a gente tirou os assentos, né? Porque como é aberto, quando a chuva vem com vento, acaba molhando a minha cadeira aqui e tudo mais. Eu adoro isso. Oi, bichinhos, cheios de passarinhos, eles fogem da chuva para se esconderem aqui, ó, nos cantinhos, para todo lado. Como tem muita planta, eles têm muito lugar para se esconder. E ontem aconteceu uma coisa que a minha mulher não está nem sabendo. Uns gambazinhos, porque estava chovendo tanto, que uns gambás pequenos, mínimos, assim, de um palmo, entraram lá em casa, fugindo da chuva. Aí eu vi eles passando, a gente estava jantando, só eu e ela. Falei, não vou dizer nada. Se eu disser, coitada, ela vai levantar da mesa, ai meu Deus, e eu não vou poder comer em paz. Vou ter que sair catando dois gambás. Falei nada. Comi gostoso, vi que eles foram para debaixo de um cantinho. Estavam nitidamente fugindo da chuva, sem pouso. Aí depois que ela subiu, eu fui aí, verifiquei que tinha um deles, que tinha uma chance imensa de sair, de ir embora sozinho. Aí eu deixei uma porta aberta. Fiquei vigiando, tangendo o bichinho suavemente, até que ele foi. Aí quando eu subi para o meu banheiro, eu vi que um deles tinha subido a escada e estava lá dentro do meu banheiro. Eu não sei como o coitado se meteu dentro do box. Aí eu falei, ah, eu estou com muito sono agora. Vi que estava tudo certo. Tem inclusive uma planta, uma palmeirinha dentro do meu box. Ele estava já deitado na terra da palmeirinha, agasalhado. Falei, deixa você ficar aí, você dorme em paz. Amanhã de manhã eu te tiro daqui. Aí quando foi ontem, hoje, desculpa, de manhã bem cedo, eu fui lá, peguei o bichinho, fui, coloquei ali do lado, ele estava trêmulo de frio. Eu dei uma esquentadinha nele e soltei, porque a vida dele é aqui, né? A minha mulher que gostaria que não houvesse nenhum deles aqui. Mas eu adoro essa moçada toda. Coisa boa. Agora hoje não dá nem para sair correndo de um lugar para o outro, porque você fica todo molhado. Só estou com esse conforto porque eu estou debaixo do telhado do estúdio aqui. O Papo de Graça, todo feito de bambu. É tudo leve, minha gente. Aqui não tem nenhuma extravagância. Se você acha legal, você acha legal a simplicidade e a barateza com a qual a gente fez tudo isso. O resto é planta e é organizar, conduzir a planta para ela fazer desenhos, fazer arcos, fazer outras coisas. O pessoal usa muito mal as plantas. Eles só plantam, mas a gente planta a planta, determinados tipos de planta, para conduzi-la, para fazê-la fazer contornos, voltas, para juntá-las, para arqueá-las, para fazer mil coisas que são tão agradáveis e agradáveis. Deixa eu apagar essa luz daqui. Todo mundo foi dormir muito tarde ontem. Eu já saí, já fui até a padaria, já comi uma comidinha gostosa lá, um pãozinho com queijo coalho. O meu amigo Luiz, que é um garçom querido, amado do meu coração. Aí voltei para casa, aqui nesse quarto de baixo. Aí tem aquela janela da minha neta, ela mora aqui embaixo. E lá em cima, minha mulher. Nós fomos dormir, eu fiquei vendo a luta do John Jones com o Smith. Luta ruinzinha, não valeu a pena não. Mas só fui dormir 4 e pouco da manhã. E a Adriana comigo, ela acompanha legal o MMA. Ao meu lado, conhece todo mundo, os nomes. Dependendo de quem vai lutar, ela fica mais interessada ou não. Adora mesmo ver uma mulher. As mulheres são sinceras. Partem uma para dentro da outra, botando para quebrar. É uma luta certa, no sentido de que normalmente vai agradar. Mas deixa eu entrar com você aqui um pouquinho, tá bom? Isso. Barulho desse toldo aí pra dentro de casa. Pessoal fica vendo as minhas bengalas, não sabem onde elas estão, elas ficam aqui, ó. Dentro desse latão, esse era um latão de leite de fazenda. Eu pintei, fiz ele ficar assim meio marrom. E aí é aqui que eu coloco todas as minhas bengalas. Essa aqui eu nunca usei. Eu comprei em Hebron, uma bengala de 100 e tantos anos de idade. Essa aqui veio da Austrália. E as outras são presentes. E é presente do meu querido amigo Kadesh. A maioria foi um irmão que chegou aqui e me deu. E tem aquelas que eu particularmente compro. Como essa aqui, como essa aqui, como essa aqui. Essa aqui foi um presente do meu pai para mim. Outras coisinhas assim, né? Essa aqui é a frente da nossa casinha. Vazou o fundo lá, ficou brancão, né? A gente tem essas samambaias tão lindas, enormes. Todas elas eu botei aqui, elas ficam grandes assim, porque eu as planto em. Deixa eu botar aqui, ó. Pronto. Aí fora às vezes cai o sinal. Melhor ficar quieto aqui. Eu deixei esse, eu não sou muito bom de pau de selfie, nem de nada disso, embora eu tenha uns dois ali eletrônicos tão bons que eu nem me atrevo a usar. É isso aí, minha gente. Eu só estava querendo mostrar um pouco de jardim, de água, de prazer. São as coisas que mais me dão prazer. Os meus prazeres neste mundo são muito pequenos. Eu gosto de chuva, gosto de frio, gosto de uma boa comida, bem variada, e gosto de planta, gosto de plantar, gosto de cuidar, gosto de ver crescer. Gosto de sarar, de identificar, de diagnosticar o que foi, de botar um remédio adequado. Eu gosto, é o que eu gosto. Então é o que, pela misericórdia de Deus, eu tenho. Eu tenho podido ficar e trabalhar no meio de um jardim. Que foi, como eu já disse várias vezes, alguns de vocês já devem ter ouvido mais de uma vez. Alguém aqui já me ouviu falar sobre como eu sonhei durante uns 20 e tantos anos a respeito do fato de que eu iria trabalhar o resto da minha vida num jardim e que a minha casa nesse jardim era uma casa sem telhado. Alguém já ouviu? Bom, eu comecei a sonhar ainda em Manaus, acho que por volta de 1977, 78. Eu tinha acabado de fazer a minha primeira casa e mudei para ela com minha esposa e dois filhos, o Círio e o Davi. E dali para frente eu comecei a ter um sonho recorrente, que em todas as minhas casas faltava o telhado e a água caía. E em volta da casa tinha sempre um jardim, eu trabalhava no jardim, sentia um imenso prazer no jardim, mas tinha que conviver com a dificuldade que de vez em quando a água caía. E eu tive esse sonho em cada lugar onde eu morei, em cada país onde eu morei, em cada casa nova para onde eu fui, eu sonhei o mesmo sonho muitas vezes. E eu não consegui entendê-lo. O interpretei de várias formas. A interpretação que me ocorreu com mais regularidade, que parecia fazer mais sentido, era aquela que dizia, que eu dizia do sonho, que ele acontecia em razão de que a minha vida era tão móvel, era tão desinstalada, era tão hebreia na sua liberdade, na sua dinâmica e na sua capacidade de mudança e de peregrinação, era tão apuru, no sentido de que é aquele que vai cruzando novas fronteiras, novas frentes, que vai adiante e não se deixa amarrar por nada. Eu achava que era isso. É o preço que eu pago por ter o telhado aberto, a cabeça aberta, a percepção aberta, e tentar viver a vida mais natural que eu posso, mais espontâneo. O preço é esse. É que na hora que a tempestade vem, eu a experimento de frente. Durante muito tempo eu tentei me convencer de que era isso, exceto pelo fato de que quando você tem um sonho recorrente, no dia e na hora que você discerne o significado dele, ele para. Para de acontecer. E ele continua voltando enquanto você não se pacifica, porque não discerne qual seja a mensagem do inconsciente querendo lembrar você e fazer você entender. Aquela minha interpretação era muito legal, era psicológica, existencialmente e espiritualmente linda, ótima. Só não era o que era, era mais simples ainda, eu não sabia. Na realidade, era um sonho de natureza profética, muito menos do que voltado para uma psicologia existencial que se vinculasse ao que eu estava vivendo naquele momento da vida. Não. Ah, foi quando eu entrei aqui nessa casa. E a mulher falou, a dona da casa: "O senhor quer morar para sempre aqui?" Aí eu olhei. E sinceramente, naquela altura, em 74, meu filho Lucas tinha falecido fazia 3 meses, quando eu mudei para Brasília. E quando eu entrei nessa casa, ele tinha falecido, a distância do falecimento dele já era de 1 ano e 4 meses, mais ou menos. 1 ano e 5 meses. Mas eu ainda estava com meu coração todo atassalhado. Além do que, eu sofria 27 anos de uma fibrilação atrial que tinha se transformado em crônica, de modo que eu não tinha mais fôlego. Eu vivia sob ataques de fibrilação de dia e de noite, pregava fibrilando, escrevia fibrilando. Quase tudo que eu fiz nos 27 anos anteriores da minha vida, eu fiz em estado de fibrilação atrial. Se alguém quiser saber, dê um Google aí o que é fibrilação atrial crônica. Você vai saber. E até que veio a possibilidade de eu operar o coração sem precisar abrir o peito todo. O que os médicos não recomendavam porque achavam que era dramático demais. E até porque eu conhecia as estatísticas e tinha trabalhado atendendo gente décadas antes, e eu via que para cada 10 pessoas que faziam uma operação de peito aberto e tinham o coração muito manipulado, mais ou menos umas 3, 4 ou 5 ficavam com depressão crônica. E eu fui acompanhando aquilo com tanta regularidade, vi tanta gente saudável, sem nenhum perfil depressivo, ter que abrir o coração, o peito e depois nunca mais se recuperar da depressividade, que eu fiquei esperando a ciência evoluir um pouco mais. Aí quando chegou a era da ablação, que você podia operar pelas carótidas e pelas principais artérias, e chegar lá e fazer essa microcirurgia com perfeição, aí eu me candidatei e fiz com um dos melhores do país, doutor Eduardo Saad, meu querido doutor Eduardo Saad. E me operou com sublimidade. E eu fiquei curado da fibrilação que me perseguia há 27 anos, instantaneamente, nunca mais fibrilei. Aí eu falei: "Bom, agora, quem sabe eu vou viver mais tempo." Aí foi quando eu pré-infartei e comecei a ver que eu vivia num estado semi-infartoso o tempo todo sem saber. Angina no peito, que eu levava na garra, no peito, e achava que não era nada e era grave, era um sinal forte de que eu estava entrando na possibilidade de um infarto fulminante. E até que eu tive uma crise braba, subindo uma montanha na Turquia, uns 8, 10 anos atrás. Eu pensei que eu ia morrer ali subindo, na direção da mesquita de Suleimão, magnífico, a pé, depois do almoço. Eu, Adriana, Ciro, Ivan e Bruno. E quase eu fui. Eu não fui por misericórdia de Deus. Aí voltei de lá correndo para colocar estentes no coração. Aí você diz: bom, mas e o sonho recorrente? Você abandonou lá atrás. Fecha parênteses. Tudo que eu falei dessas condições cardíacas é porque ao chegar nessa casa, eu achei que eu não ia viver muito tempo. E quando a mulher disse: o senhor quer viver aqui para sempre? Lembra que era disso que eu estava falando? Eu falei: eu quero, até porque eu já mudei tanto e eu não tenho mais tempo nem energia para ficar mudando tanto. Então eu quero viver aqui para sempre. Se possível, eu gostaria de morrer nesse cantinho. Só que não tinha nada aqui, não era só concreto da casa, uma casa até muito pesada de concreto, não é meu gosto, não é meu feitio, não é minha arquitetura. E aí eu falei: 10 anos aqui está de bom tamanho, eu acho que é o que eu duro. E me preparei para isso. Só que quando houve essas intervenções, e eu fiquei bom, tanto da fibrilação quanto da ameaça imediata de um infarto fulminante, eu nem tinha percebido ainda que os meus sonhos recorrentes tinham parado. Aí, quando eu vi que eles tinham parado, eles me seguiam desde 77 em Manaus. E agora aqui, em 2007, 2008, eles não tinham voltado nunca mais. Eu falei: bom, isso é sinal de que eu cheguei aonde o sonho queria me levar. Aí foi uma tarefa simples. Eu já estava enchendo esse jardim de árvores. Hoje são dezenas e dezenas de árvores e centenas de plantas diversas e variadas. Tem muito mais planta do que lugar necessário. Virou um horto isso aqui. Nunca mais voltou. E eu fiquei querendo interpretar psicologicamente quando cheguei à conclusão de que não era nada disso. Eu apenas passei a vida inteira sonhando com o fato de que a minha pacificação e alegria de trabalhar aconteceria quando eu estivesse numa casa sem telhado, trabalhando num jardim exposto às intempéries. Trabalhar sem telhado, eu nunca estive tão sem telhado como aconteceu do ano 2000 para cá. Totalmente sem telhado, aberto para os céus. E literalmente trabalhando num jardim. Eu terminei de escrever o meu portal nesse jardim, comecei a ver em VTV nesse jardim, iniciei e mantive centenas de reuniões do Caminho da Graça nesse jardim, o curso Caminho do Discípulo, que durou anos todo feito aqui nesse jardim, o Cabra Macho Sim Senhor, o Papo de Graça, todas as aulas do exclusivo, tudo que eu faço, faço nesse jardim. E deixei de propósito aberto para que a chuva caísse, quando caísse fizesse barulho, e se soprasse o vento, desse até uma entradinha de aguinha fina da chuva na gente no estúdio, como acontece toda vez que assim é, e nunca mais. Faz 14 anos, agora 15 quase, que eu não sonho aquele sonho, porque ele cessou. A recorrência parou porque eu cheguei no lugar da sua solução e da sua interpretação. Eu espero que contar isso aqui para você seja útil E se você tem amigos que reportam sonhos recorrentes, mande, compartilhe essa minha fala com esses amigos. E também no meu portal, é só chegar lá e escrever na lupinha sonhos recorrentes. Aí você vai ter também um monte de outras coisas a respeito disso. Sem falar que no hebraico a palavra sonho ou sonhar significa sarar, curar. Ou seja, os sonhos, quando bem compreendidos, nos curam, nos sossegam, nos saram. E eu creio que às vezes nos curam, inclusive fisicamente. Há muita cura que acontece em sonhos e a ciência ainda não chegou lá. Às vezes em sonho você encontra uma equação pacificadora para o coração sem que isso viaje pela cerebração, pela lógica racional. Às vezes os sonhos funcionam como uma espécie de falar em outras línguas, é do coração para o coração. E quando aquela comunicação acontece e o coração aceita aquela comunicação como um assentamento de paz, quando você está doente de uma doença que se originou de desordens psíquicas, às vezes um sonho te põe tudo no lugar, te sara, te cura. Uma semana depois você está bem melhor, um mês depois você está bom e não sabe nem por que ficou curado. Não sabe. Então mande aí para os amigos, para todo mundo. E eu tenho prazer nessas conversas curtas e rápidas. Você vê que eu não estou nem olhando aqui para os comentários para eu não me distrair. A chuva está diminuindo. A chuva está diminuindo. Está lá. Tudo aqui tem símbolo. Olha, essa é a muleta do meu pai, com a qual ele andou a vida inteira. Aqui é a bengalinha dele, uma delas, a que ele usava mais frequentemente. Essa é uma espada árabe, antiquíssima, que estava num antiquário lá na Palestina, alguns anos atrás, e eu a adquiri. Esses relógios são todos relógios do meu pai, de antigamente, e que eu já usei muito também desse tipo aqui. Aqui, como eu mostrei, as minhas bengalinhas. E aqui em casa tudo tem um cantinho de algum lugar. Não tem um móvel aqui que a gente tenha comprado. Tudo aqui foi doado e a gente colocou nos lugares onde eles quiseram ficar. E se aconchegaram aí. De modo que aqui tudo é aproveitamento. Tudo é aproveitamento. Meu beijo para vocês. Tenham um domingo feliz e corações ao alto. Dá para jogar uma coraçãozada aí? Ai, só aceito bombardeio de corações ao alto, entendeu? Quem trabalha contra as armas, mire em outra direção. Agora, quem quiser, pode dar tiro de coração, que eu estou recebendo todos aqui, bem no meu, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Beijão para vocês e compartilhem, tá bom? Compartilhem. Não vamos deixar esse ano ser um ano perdido no ódio, no conflito, na desavença, na perversidade. Vamos dizer não a isso tudo e encher a vida de boa vontade e do espírito do Evangelho. Beijão para você também, corações. Manda o lobo embora, isso mesmo. Deus abençoe. Tchau, gente querida. Corações ao alto. Beijão.